Boa tarde a todos. Isto é só, mas ainda tem que... Nessa altura já a cana está a metade. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradeço o vosso silêncio. Estamos então em condições de começar a nossa reunião ordinária, que, como sabem, tem uma audição na segunda parte da reunião para ouvirmos aqui os peticionários. A regra que usámos foi a FNAP, que era a regra que usámos foi a de entrada. Bom, começaremos pela apicultura, pode ser um bom presságio para esta sessão legislativa. Temos começado por as abelhas. Bom, sem mais demoras, ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata do dia, a ata número 8, que é referente à sessão do dia 7 de junho. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos é a apreciação e votação do parecer referente à conta geral do Estado e que tinha ficado nomeado relator o Sr. Deputado Hugo Maravilha, do PSD, quem, sem mais demoras, dou a palavra para apresentar o relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que já todos têm o parecer. Eu vou fazer aqui uma breve sumária. O parecer que se apresenta pretende resumir a extensa informação disponível pela Direção-Geral do Orçamento sobre a conta geral do Estado do ano de 2020. Para a elaboração do presente parecer, foram consultados não só os relatórios e quadros anexos da Conta Geral do Estado, como também os pareceres disponíveis pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, Tribunal de Contas e Conselho Económico Social. Em termos de conteúdo, o parecer aborda somente os programas operacionais das áreas que a 7ª Comissão tem competência, ou seja, o Programa Orçamental da Agricultura, Orçamental do Mar e o Programa Orçamental do Ambiente e Ação Climática, onde está integrado o setor florestal. O que se verifica nos documentos da Conta Geral do Estado é que a execução financeira dos três programas ficou aquém do orçamentado. É ainda comum aos três programas uma despesa efetiva inferior à despesa total, ou seja, uma execução inferior. No caso do Programa Orçamental da Agricultura, a execução de despesa total do programa foi de 81,9%. Dar aqui uma pequena nota do desempenho financeiro do Programa de Desenvolvimento Rural 2020. Em termos globais, este Programa de Desenvolvimento, onde foram decididas mais de 8 mil candidaturas e aprovadas 6.063, com um apoio de 319 milhões de euros. No caso do Programa Orçamental do Mar, a execução é de apenas 52,3% da despesa total. Quanto ao Programa Orçamental do Ambiente e Ação Climática, a execução da despesa é efetiva, é somente 60%, embora a despesa total corresponda a 76% da execução do programa. Apesar do Programa de Orçamento do Ambiente abranger as ações governativas na floresta e estando em curso uma reforma florestal, não há destaque nos documentos da Conta Geral do Estado sobre o setor florestal. E, em conclusão, o escrutínio pela 7ª Comissão às Contas Geral do Estado 2020, nas áreas da sua competência, pode ser considerado realizado e, como tal, o parecer ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para parabenizarmos o Sr. Deputado Hugo Maravilha pelo relatório produzido e pelo aquilo que foi aqui explicado e resumidamente explicado, e ainda bem, felicitamos. O relatório é factual e importa só dizer que isto foi, de facto, é referente a um ano atípico, que todos nós sabemos e que não vale a pena estar aqui a explicar o porquê de ter sido um ano totalmente atípico, de destacar aquilo que o Sr. Deputado destacou, até a capacidade dos serviços do Ministério ter analisado 8 mil candidaturas, é um facto importante de destacar e revela de facto que a agricultura não parou e foi dos setores que não parou, inclusive os serviços do Ministério e, portanto, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora, em nome do Grupo Parlamentar do Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. também e apenas sublinhar o trabalho feito, que remete para conclusões factuais e, portanto, dar os parabéns ao Sr. Deputado Hugo Maravilha e subscrever o parecer enquanto tal no que diz respeito aos factos apresentados.
Muito bem. Tem então agora a palavra, que acaba de chegar, em nome do... dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Isto é sempre uma gestão.
Não, eu tinha pedido porque me reconheço nos méritos prestados ao Sr. Deputado, por isso não, nada a ocupar mais o tempo da Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. E agora dou então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, que já está instalado. Foi apresentado o parecer da Conta Geral do Estado. Não sei se o Sr. Deputado quer intervir ou pronunciar-se. Foi apresentado pelo Sr. Deputado Hugo Maravilha.
Sr. Presidente, ia-lhe perguntar a propósito do quê? Que acabei de chegar à Comissão.
E era esse trabalho?
Já.
Eu ainda tive a benevolência de o deixar sentar, porque ia, era no momento que acabou de entrar que era... Troquei com o bloco de Esquerda.
Não temos nada a opor nem a acrescentar nenhuma... relativamente ao parecer que já tivemos a oportunidade de ler. Obrigado.
Muito obrigado. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer está aprovado por unanimidade e dou de novo a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, se assim o entender, para agradecer os... Muito obrigado. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, definição da metodologia de apreciação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 65, perdoem-me, recomenda ao Governo medidas para o abandono do uso de pesticidas perigosos e para a promoção do princípio da proteção integrada. Sr. Deputado, como é que pretende?
Para discussão em comissão.
Discussão em comissão. Puder agendar. Então, tem a palavra, Sr. Deputado. Na próxima semana.
Pode ser já, mas...
está bem, está bem. Ah, ficou. Oh, Sr. Deputado, não tens... Os senhores deputados estão... Vocês são muitos a criticar só um, assim não é fácil. E ainda por cima eu estou aqui com alguma dificuldade visual. Porque isto é escrito tudo a preto, no cinzento e cinzento branco. Ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. É verdade. Discussão do projeto de resolução 50, também do Bloco de Esquerda. Recomenda ao Governo medidas de diminuição das rejeições e do desperdício alimentar do pescado, restringindo a pesca de arrasto, eliminando subsídios perversos e valorizando o pescado. Agora sim, Sr. Deputado Pedro Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria realçar que eu julgava que era um apelo à produtividade da minha parte, estava a acompanhar o Sr. Presidente no ponto anterior, mas sobre este também serei razoavelmente rápido na apresentação desta iniciativa, até para valorizar o debate que possamos ter até ao ponto seguinte. Algumas notas que servem para balizar a iniciativa e depois de conclusões sobre a mesma. Existe atualmente um desafio sobre a sustentabilidade dos oceanos. Teremos daqui a semanas a Conferência dos Oceanos, em que um dos tópicos principais é esse, da sustentabilidade. E, no que toca em particular ao pescado, há problemas identificados que decorrem da ação humana e que são passíveis com uma maior otimização da forma como a pesca é realizada, também com uma maior otimização dos recursos e do consumo dos recursos, nós podermos contribuir para a sustentabilidade dos oceanos. Desse ponto de vista, existe um problema com um tipo de pesca em particular, com os arrastões, que no caso particular de Portugal até é um problema ambiental e um problema económico, porque retira-nos também uma capacidade do nosso domínio económico sobre os mares em detrimento de interesses internacionais, mas especificamente sobre a questão da sustentabilidade, há nessa prática de pesca o apanhar de muitas espécies, de vários tamanhos de pescado, que muitas vezes não são valorizados, porque não são valorizáveis nas cadeias de consumo. Por outro lado, são depois destruídos, muitas das vezes sob forma de peixe morto, outras das vezes sob a forma até de própria destruição de alimentos sem o benefício deles. Se na parte do peixe morto é um prejuízo ambiental, mas existe um retorno ao mar de algum desse material e depois um novo consumo dele pelas espécies que permanecem, é verdade que há uma outra vertente de destruição, na prática, de alimento, que é perverso até neste contexto. Por esse ponto de vista, e para ir para as conclusões da nossa iniciativa, dado que as políticas públicas na dimensão da pesca têm um papel importante na promoção de boas práticas, na definição de estratégias a médio e longo prazo, o que nós propomos é que o governo português, nas instâncias internacionais e na ação nacional, que possa ter uma ação proativa para restringir a pesca por arrasto, para poder valorizar nas cadeias de consumo a diversificação do tipo de peixe e a valorização de mais peixes do que aqueles que habitualmente são consumidos, e com isso promover, com essas políticas públicas, em particular com o apoio de subsídios, uma maior sustentabilidade dos oceanos. Por isso, creio que foi curto o suficiente para nós podermos ter agora um debate produtivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD,
Deputado Luís Gomes.
Senhor Deputado Luís Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem dúvida que este é um tema bastante relevante para os nossos dias e para os dias, enfim, para a sustentabilidade do planeta. Sem dúvida que o equilíbrio do setor dos ecossistemas marinhos é um desafio que toda a humanidade enfrenta e, consequentemente, o Parlamento também tem que ter uma palavra a dizer sobre esta matéria. Sem dúvida que a pesca é um setor importante para a nossa economia e o país tem de valorizar esta atividade económica, visto que é uma atividade económica importante, relevante e tradicional. Sem dúvida que há um desafio que tem de ser alcançado, que é o de garantir que a atividade pescatória é compatível com o equilíbrio dos oceanos e que, ao mesmo tempo, garante a oferta de alimentação necessária para as populações. Sem dúvida também que temos nota dos excessos praticados na pesca do arrasto, que têm de ser monitorizadas, que têm de ser identificados esses excessos. Fundamentalmente deve ser impedida a continuidade desses excessos. Sem dúvida ainda que prosseguir com esse tipo de práticas não só afeta os ecossistemas para sempre, como tem impactos lesivos em outras atividades, designadamente a atividade artesanal. Contudo, uma coisa é certa, esses excessos que hoje se verificam devem-se fundamentalmente a dois fatores que ao longo dos últimos anos têm sido discutidos nesta Casa. Primeiro, a falta de estratégia e de regulamentação clara relativamente a este tipo de atividade pescatória. Segundo aspecto, há claramente uma falta de fiscalização e de monitorização. Neste sentido, se efetivamente a proposta visasse intervir de forma clara, equilibrada, estruturada na compatibilização da pesca, do arrasto, com o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, em nosso entender, deveria integrar os seguintes pontos que deixamos à consideração a sua inclusão ou não no projeto de resolução. Designadamente, solicitar ao Governo um relatório quadro relativo à pesca do arrasto para discussão em sede de comissão com a presença de representantes da comunidade científica habilitados para esse efeito, designadamente o IPMA, designadamente a Direção-Geral dos Recursos Marinhos e do próprio setor, que tem de ser ouvido relativamente a esta matéria, organizações de produtores, inclusivamente uma do Norte e outra do Sul, e que contempla os seguintes aspectos fundamentais. Primeiro, esse relatório deve ser claro e a discussão deve ser clara relativamente à descrição e inventariação dos instrumentos, técnicas e métodos utilizados pela pesca de arrasto, referindo em que termos estão a ser utilizados e quais os que são incompatíveis com a preservação dos ecossistemas marinhos e com a pesca artesanal. Segundo, deve haver uma discussão clara relativamente à descrição do funcionamento dos instrumentos de fiscalização vigentes e que estão a ser utilizados hoje na monitorização da pesca de arrasto e confrontar com aqueles que estão previstos e são sugeridos para serem implementados pelos diversos Estados-membros ao nível da política comum das pescas. A recomendação do Bloco, a proposta do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda é uma proposta que está absolutamente, a nosso entender, virada de costas para o setor, que não pretende ouvir o setor, houve apenas uma parte do sistema em questão, que são algumas ONGs. A nossa proposta pretende ouvir todos os interlocutores envolvidos nesta problemática, de forma que o Parlamento possa tomar as melhores e mais ajustadas recomendações relativamente a esta matéria. Em síntese, aquilo que nós pedimos é, efetivamente, que sejam incluídas estas propostas, no sentido de nós podermos, ao fim e ao cabo, termos uma discussão séria, uma discussão intersetorial com o setor presente, quer do ponto de vista daquilo que são as pessoas que sabem sobre a matéria, designadamente a comunidade científica, assim como também os agentes económicos ligados ao setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Salvador Formiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, as preocupações com o desperdício alimentar devem ser transversais a todos nós. Se essa é uma verdade quando se vive em períodos de paz, estabilidade económica e social, ainda é mais relevante nos dias de hoje em que voltámos, infelizmente, a viver um período de guerra na Europa. Coloca em causa a soberania alimentar, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Além disso, há muito que sabemos que os recursos naturais não são infindáveis e que a nossa relação com o meio ambiente deve ser feita de forma sustentável e com respeito máximo pelo equilíbrio dos ecossistemas. Nesse sentido, é importante referir que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda tem por base dados provenientes da FAO que não são adequados para descrever a forma de atuação da frota de arrasto portuguesa. Em Portugal, o arrasto não é a principal arte de pesca utilizada, representando apenas 12% no contexto das descargas nas nossas lotas, cerca de 17 mil toneladas de pescado. Estão licenciadas para arrasto costeiro 82 embarcações e em águas internacionais do Atlântico Norte operam apenas 10 embarcações na pesca do bacalhau. Como a própria FAO já indicou em diversos relatórios, a sobrepesca acontece particularmente em outras regiões do globo, como Mediterrâneo, Mar Negro e zona sudoeste do Pacífico, onde 2/3 das espécies são alvos de pesca excessiva. Os últimos quadros europeus de apoio impedem a possibilidade de embarcações com mais de 24 metros e que utilizam arrasto beneficiarem de qualquer subsídio, nem mesmo para o aumento da eficiência energética no âmbito do PRR. Relativamente às várias recomendações feitas ao Governo, é importante referir que a pesca portuguesa de arrasto costeiro está altamente regulada. Não existem entradas de novas embarcações, tendo havido uma redução na frota de pelo menos 25% desde 2004. Respeita a distância mínima de 6 milhas relativamente à linha de costa para a sua utilização e está proibida em profundidades abaixo dos 800 metros. Não utiliza redes demasiado grandes ou estruturas demasiado pesadas em contacto com o fundo. Está dirigida, sobretudo, para espécies sustentáveis, como é o caso do carapau, verdinho e cavala. O que deve ser incentivado a nível internacional é o combate às práticas de pesca ilegal, não reportadas nem regulamentadas. Essas, sim, causadoras de sobrepesca. No âmbito dos fundos europeus, existem já incentivos para a promoção de artes de pesca seletivas e utilização de outros materiais. Portugal tem uma grande variedade de espécies e é um grande consumidor de pescado, sendo habitualmente aproveitadas todas as capturas. Não existem, por isso, níveis de rejeição significativos em Portugal. Quando o pescado não tem condições sanitárias para ser colocado à venda, a Doca Pesca assegura o seu armazenamento e tem vários contratos com diversas empresas para o aproveitamento dos subprodutos. Já o pescado apreendido e em condições para consumo humano é, por norma, doado a diversas instituições de solidariedade social. A mesma Doca Pesca tem levado a cabo ações de divulgação de espécies menos conhecidas e abundantes, tendo já concretizado várias campanhas para a promoção e valorização do pescado, como, por exemplo, a cavala e o carapau, espécies consideradas sustentáveis, com ótimo valor nutricional e pouco valorizadas pelos consumidores. Os Cabazes do Peixe, iniciativa das associações de pesca, que contou com o apoio Mar 2020, tem promovido o consumo de proximidade e contribuído para a divulgação e aproveitamento de espécies menos conhecidas, fomentando assim o consumo responsável. Por isso, apesar de muito que há a fazer, pelo exposto, parece-me estarmos no bom caminho para a diminuição do desperdício alimentar no que à pesca diz respeito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu prescindo da palavra. Muito obrigado. E peço desculpa ao Sr. Presidente e aos presentes por ter chegado atrasado, mas estive num evento político. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Peço desculpa.
Iniciativa Liberal.
Iniciativa Liberal, sim. Peço desculpa. Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser também telegráfico na apreciação. Eu creio que os dados que nos foram aqui trazidos já nesta discussão indicam que existe um quadro neste momento regulatório suficiente para enquadrar esta atividade e, portanto, o que faz sentido é aproveitar esse quadro regulatório para, eventualmente, algum tipo de excessos que possa ser cometido fora desse quadro regulatório, poder ter as sanções adequadas. Penso também que, sendo, obviamente, todos estes objetivos meritórios que são enunciados pelo Bloco de Esquerda, não há uma evidência de que faça sentido ter ações adicionais para uma questão que, neste momento, na nossa opinião, está também devidamente enquadrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, com um novo pedido de desculpas, Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de resolução incide sobre uma área que é particularmente sensível em Portugal. Portugal é um dos maiores consumidores de peixe per capita, o que significa que é preciso termos em consideração a nossa realidade e, de facto, este projeto de resolução incide sobre estudos internacionais, deixando um pouco por caracterizar aquela que é a realidade nacional. E importava, se calhar, ter precisamente medidas com base naquela que é a nossa realidade e não com base naquela que é a realidade a nível internacional, porque a pesca do arrasto em Portugal, ela já tem, já se assiste a muitas restrições, já há muitas restrições sobre esta arte de pesca. Contudo, evidentemente, poderá ser equacionada algumas outras medidas que minimizem as preocupações que este projeto de resolução nos traz. É preciso ter em consideração que a pesca do arrasto feita em Portugal, quem é que a faz e que impacto ela pode ter na economia nacional. É preciso também considerar aquilo que já aqui foi dito, em termos dos dados de capturas, a dimensão que ela tem. Ainda assim, é uma importante fonte de produção nacional, que a DOCA Pesca, enquanto entidade que nos garante aquilo que é a qualidade do alimento pescado, que é fundamental que seja preservado. Há aqui alguns aspectos que nos diversos pontos da resolução que é preciso atender. Em relação ao ponto 1 e 2, aquilo que nos parece é que é dito que se quer restrições sem se estar em concreto quais são as restrições a serem feitas. E, nesse sentido, se há restrições a fazer e se há restrições a recomendar ao Governo, seria importante perceber que houvesse um desenvolvimento do quê e em concreto. No ponto 3 e 4, também, o que se recomenda é que se elimine subsídios a atividades de pesca lesivas para os meios marinhos. No nosso entender, não se tem que eliminar, não se tem que proibir a subsidiação. O que se tem que proibir é o que é lesivo. E, portanto, proibindo a subsidiação, mantendo-se o que é lesivo, há aqui qualquer coisa que é preciso de ter uma outra orientação. E, portanto, e aqui nestes dois pontos também não me parece ir no caminho de que se deve proibir o que é lesivo. Vai no caminho de se proibir a subsidiação. Pois, relativamente ao ponto 5, estamos de acordo. Ponto 6 e 7, também estamos de acordo, ainda que falta ali acrescentar políticas públicas, está só públicas, falta no ponto 6 acrescentar políticas. Só mais para terminar também, porque temos uma apreciação que importa também considerar, era que num projeto de resolução desta natureza também se procurasse promover aquelas artes de pesca que vêm dificultar a captura de pesca não-alvo. E existem estas artes de pesca que também deveriam ser, num projeto de resolução desta natureza, fomentadas a sua utilização. Portanto, aquilo que temos a dizer relativamente a este projeto, percebendo aquilo que é a intenção por parte do Bloco de Esquerda e a sua preocupação relativamente à pesca do arrasto, nós equacionamos até, atualmente a pesca do arrasto é feita às 6 milhas da costa, poderá eventualmente até ter em consideração alterações que existem, que resultantes das alterações climáticas, aí mesmo da localização em termos das capturas, poderá passar para mais 2 milhas, diria às 8 milhas, é uma informação que nos vem por parte dos pescadores, mas é preciso também termos em consideração aquilo que tem impacto no consumo alimentar, porque provavelmente a captura por parte desta arte de pesca levará a um aumento das importações, porque felizmente Portugal é um país que tem este bom hábito de consumo de pescado, e nós não temos interesse em trocar a produção nacional por importações. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora então a palavra para o encerramento do ponto ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas, em primeiro lugar, agradecendo as diversas opiniões, e vou levar a sério os argumentos. Eu creio que há argumentos que não, pronto, percebe-se no calor dos debates, mas que eles não acrescentam muito para a questão em si. Quer dizer que este diploma é porta-voz das ONGs, facilmente poderia retribuir também a intervenção do PSD, seria a porta-voz dos lobbies da pesca. Acho que não é sério nós termos este nível de debate. Vamos aos concretos, e nos concretos acho que há pontos onde podemos trabalhar. Em primeiro lugar, sabemos que vários cientistas, e o PSD argumentou com conhecimento científico, vários cientistas ou consórcios de cientistas têm alertado para este problema. E ao contrário do que parece decorrer de diversas intervenções, nós não consideramos este problema apenas como nacional. Nós enquadramos-lo internacionalmente. Aliás, os primeiros pontos dão norte a esse pensamento. Instam o Governo a ter uma ação internacional, não apenas virada para dentro. Disse na minha intervenção inicial que temos a noção completa do peso que tem a pesca de arrasto promovida pelos armadores nacionais. Sabemos disso. Sabemos de uma outra coisa, e foi isso que eu referi também no início, é que se, temos mais a perder na não despromoção da pesca de arrasto do que a ganhar enquanto país em mantê-la. Porque nós estamos a perder capacidade económica, estamos a perder qualidade dos mares, das nossas zonas marítimas, fruto da ação de terceiros. Por esse ponto de vista, sempre que Portugal não agir, é Portugal que está a sofrer sobre esta matéria. Está tudo igual como estava no passado, não foi isso que referi. O PS referiu vários exemplos de coisas que têm sido feitas, em particular para a promoção de outras espécies de pescado. E bem, e nós valorizamos isso, mas não consideramos que está tudo feito. Achamos que ainda tem que se ir mais longe. E é verdade que, sendo parte do pescado não destruído, quando não é direcionado para consumo humano, entregue para consumo animal, também está por provar que essa seja a melhor forma de criar a sustentabilidade dos oceanos. E isso é, na prática, o que alguns estudos têm indicado, é que essa é uma outra forma de desperdício, não é uma destruição tocur da riqueza proteica desse material, mas é uma destruição de riqueza dos mares. Não por acaso, a eurodeputada do próprio Partido Socialista, Isabel Carvalhais, colocou a discussão no Parlamento Europeu um documento de seu cunho que dizia que instava à União Europeia para proibir a utilização das redes de arrasto pelo fundo em todas as zonas marítimas protegidas. E bem, porque este é um problema estrutural. Desse ponto de vista, e eu percebo o argumento de que não são as embarcações de arrasto portuguesas as piores do mundo, não são. Temos a noção de que elas são, na prática, quase miniaturas face a algumas das empresas flutuantes que nós vemos à escala mundial. Agora, Portugal deve, como tendo tomar uma parte importante da sua economia e da sua mais-valia ambiental, deve ter uma ação interna e externa para promover essa sustentabilidade. Termino com uma disponibilidade, que é a de poder chegar a um texto que, não perdendo um ponto que para nós é fundamental, é de que as políticas públicas são promotoras também na área da pesca, de boas práticas ou de más práticas, mas elas são fundamentais porque os subsídios são um elemento estrutural de todo o setor de atividade das pescas e, por isso, Sr. Deputado João Dias, quando falamos aqui na questão dos subsídios, é porque, na verdade, quase não há pesca sem subsídios, e esta é que é a realidade concreta, que decorre de uma política de Estado ou regional, quer seja à escala europeia, quer seja à escala nacional, quer seja à escala da concorrência entre regiões económicas. Por esse ponto de vista, há um papel imprescindível das políticas públicas para a definição de quais as melhores práticas. Nós temos disponibilidade para chegar a um texto que possa servir para nós termos uma base de trabalho em que o Parlamento Português, neste mês em que se vai começar a discutir a Conferência dos Oceanos, possa ter um papel também nesta matéria que é fundamental para o futuro dos oceanos. Mas, como disse, não desvirtuando uma preocupação sobre a sustentabilidade, não dizendo que está tudo bem quando não está tudo bem, ou não colocando entraves como criações de grupos de trabalho, audições diversas, que nós não temos nenhum problema que elas existam, agora que não fazem sentido, é como era a proposta do PSD, fazer dependente a existência de um projeto de resolução de um conjunto alargado de audições. As duas coisas são separadas, são duas atividades separadas. Nós não temos nenhum problema que se coloque na parte resolutiva a criação do tal relatório. Acho que seria positivo e viria a trazer maior qualidade ao projeto. Depender o texto do projeto de um conjunto de audições alargadas que podem existir independentemente do debate do projeto de resolução é que eu acho que não faz sentido desse ponto de vista. Mas, como disse, não por ter medo do debate, eu acho que o debate é importante e pode existir. Não faz sentido é colocarmos uma coisa dependente da outra quando as duas coisas não estão ligadas neste contexto. E, por isso, se houver uma verdadeira disponibilidade ou vontade das restantes bancadas para podermos chegar a um texto comum, mesmo que seja mais sintético, mesmo que seja mais reduzido no âmbito, nós temos essa disponibilidade, não temos neste documento um dogma para no texto que foi apresentado. Agora, se o debate foi apenas só para marcar posições, pronto, então é isso, também peço que digam já à partida, porque creio que nenhum de nós tem vontade de perder tempo, e se for mais valia, então, nesse ponto de vista, de ser votado, e cada qual ficava nas suas posições para a estatística depois a demonstrar. Eu acho que seria importante, e foi por isso que nós apresentámos esta iniciativa neste contexto, que nas vésperas da Conferência dos Mares o Parlamento pudesse ter o papel em algo que a FAO reconhece como um problema, em algo que a União Europeia reconhece como um problema e em algo que já agora que o Estado português reconhece como um problema. Desse ponto de vista, havendo essa boa vontade, nós temos a disponibilidade para, se as restantes bancadas assim o quiserem, até à próxima semana podemos trocar versões de texto sobre a parte resolutiva diferentes e com isso poder chegar a uma base de entendimento. Creio que sobre esta matéria, Sr. Presidente, até pelo peso que têm os seus votos, a bancada do Partido Socialista tem uma opinião preponderante no decorrer neste processo. Por isso o PS dirá se tem vontade ou não para este diálogo, se tiver muito bem, se não tiver também muito bem, está no seu direito.
Ficou então concluída a discussão com as sugestões e os réptos que lançou os grupos parlamentares, os diversos grupos parlamentares, e que até sexta-feira terão a oportunidade de conversar, naturalmente. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Sim, sim. Ah, peço desculpa, mas nesta transição
não tem
houve
mal.
Aqui alguma falha.
Eu percebi.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não, é muito rapidamente. Era só para perguntar relativamente a uma dúvida do texto que apresentou, relativamente ao ponto 6, portanto, quando diz aqui que cria infraestruturas e promova públicas, é políticas públicas, ok, muito bem. Pronto. Ok, muito obrigado. Relativamente à nossa posição, é muito clara, quer dizer, nós estamos disponíveis, e eu perguntava isso ao Sr. Deputado, se estava disponível para fazermos sexta-feira uma votação ponto a ponto. portanto, se estiver disponível, portanto, nós estamos disponíveis para aprovar, para votar ponto a ponto e, portanto, temos algumas posições diferenciadas relativamente a alguns pontos aqui. Relativamente à questão essencial, e só mesmo para terminar, ser muito breve, nós aquilo que entendemos é que, efetivamente, o Bloco de Esquerda, neste projeto de resolução, quer começar pelo fim. E o fim é, aplique-se restrições à pesca do arrasto. Nós não estamos disponíveis para votar, nem para apreciar, nem para discutir o ponto com base nesse pressuposto. Estamos disponíveis para ter uma discussão séria com a comunidade científica, não só de todo era, queríamos, enfim, pôr em causa aquilo que é o vosso, a idoneidade relativamente quando apresentam este projeto de resolução, mas fundamentalmente nós queremos ouvir todos os interlocutores no sistema e aqueles que tenham um envolvimento direto e indireto com o setor da pesca. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Fica então agora sim concluída a discussão com o repto lançado aos diversos grupos parlamentares.
Sim. Sr. Presidente, então queria pedir-lhe uma coisa, se possível. Há várias formas de fazer isto. E é só para perguntar, para ficar ciente se há alguma coisa a fazer do nosso lado. A Comissão poderia instar a mesa da Assembleia dizendo que sai deste debate uma votação por pontos. E a correção daquela gralha no ponto 6, que seria a introdução da palavra políticas na parte resolutiva. Ou nós, o nosso grupo parlamentar, pode fazer isso. Agora é só perceber se formos nós para.
Naturalmente que será sentido. Com o grupo, é mais fácil para nós. Muito bem, ficou tudo esclarecido. Vamos então agora sim passar ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. É a apreciação e votação do parecer relativo à Comissão, 2022-242, é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento da União 1305, de 2013, no respeitante a uma medida específica para a concessão de apoio temporário excepcional no âmbito do Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural, o FEADER, em resposta ao impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia. E ficou responsável deste parecer a Sra. Deputada Dora Brandão, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Como o relatório foi distribuído, eu irei fazer uma apresentação por partes. Portanto, trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia 1305/2013, no que refere a uma medida específica, e é apenas esta, para concessão de apoio temporário excepcional no âmbito do Fundo Europeu Agrícola e Desenvolvimento Rural do FEDER, em resposta ao impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia. Na parte 1 do relatório, na nota introdutória, está aqui o enquadramento só legal e legitima esta Assembleia, esta Comissão, e nomeadamente o caso da relatora, para se pronunciar sobre essa situação, elaborar o relatório e expô-lo. Nos considerandos do ponto 1, a comunicação da Comissão estipula que para preservar a segurança alimentar e reforçar a resiliência dos sistemas alimentares de 23 de março de 2022, refere: a invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia destabilizou ainda mais os mercados agrícolas já frágeis. Nos mercados dos produtos de base assistia-se já antes da invasão a um grande aumento de preços, com repercussões nos mercados agrícolas ao nível dos custos da energia, dos adubos e alimentos para animais. Os custos para os agricultores, as pequenas e médias empresas, dos setores de transformação, comercialização ou desenvolvimento de produtos agrícolas continuam atualmente a aumentar e afetam o preço dos alimentos, o que expõe as vulnerabilidades do sistema alimentar europeu, nomeadamente a dependência das importações, suscitando preocupações quanto ao rendimento dos agricultores e dos produtores na cadeia agroalimentar. Apesar de se considerar que a estabilidade do sistema de abastecimento alimentar da União Europeia não esteja posta em causa, o aumento dos custos de produção a nível das produções agrícolas, se não forem compensados, poderão potenciar as incertezas a nível da oferta. Constata-se ainda que os efeitos da guerra vieram ainda agravar as consequências da própria pandemia. A política agroagrícola comum prevê um conjunto de medidas, incluindo uma rede de segurança dos preços e a possibilidade de tomar medidas de caráter excepcional, que é o caso, tal como a situação em que a União se depara atualmente, que obriga a tomar medidas adicionais, uma vez que certas pequenas empresas e agricultores necessitam urgentemente de apoio, de emergência, para manterem a sua atividade. Desta forma, a Comissão propõe uma medida adicional, financiada pelo Fundo Europeu de Agrícola e Desenvolvimento Rural, o FEDER, que permita aos Estados-membros prestar apoio à liquidez dos agricultores e das empresas do setor agroalimentar afetadas pelos grandes aumentos de custos dos fatores de produção, em especial as empresas produtoras de alimentos para animais e de adubos, bem como as empresas de indústria transformadora, com elevado consumo de energia, que enfrentam custos do gás e da eletricidade cada vez mais elevados. Note-se que, para atingir esses objetivos, o apoio assumirá um montante fixo único para os agricultores e para as PMEs que operam nestes setores. Os Estados-membros, para garantir a utilização mais eficiente possível dos recursos disponíveis no quadro dos programas de aumento rural existentes, os Estados-membros terão de demonstrar que o apoio se destina efetivamente aos mais afetados, com base em critérios objetivos e não discriminatórios. Os Estados-membros terão que incluir estas medidas nos seus programas de aumento rural e, logo que o integrem, poderão efetuar os devidos pagamentos aos beneficiários. O ponto 2 do presente relatório, está aqui estabelecido o enquadramento jurídico geral e a forma como esta alteração ao regulamento não põe em causa esta legislação. Por outro lado, no ponto 3, o enquadramento legal quanto aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, portanto, estão salvaguardados, e está aqui explícito na medida em que a União Europeia só deve atuar relativamente ao princípio da subsidiariedade, que só deve atuar quando a sua ação seja mais eficaz do que a ação desenvolvida a nível nacional, regional ou local, exceto nos casos de competência exclusiva. E no caso da agricultura, o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe que a competência é partilhada entre a União e os Estados-membros. Portanto, este princípio está salvaguardado. Quanto ao princípio da proporcionalidade, o presente proposta de regulamento também respeita o princípio da proporcionalidade na medida em que inclui alterações limitadas e específicas que não excedem o necessário para alcançar o objetivo de prestar uma ajuda excepcional e temporária. Quanto à opinião do relator, sendo de natureza facultativa nesta sede, a relatora não emite parecer, usa desta faculdade, e vou ler na íntegra as conclusões, que é efetivamente mais importante o relatório, a iniciativa da proposta de alugamento do Conselho relativo à abertura e modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para certos produtos de pesca no período 2021 a 2003, foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, atento ao seu objeto, para efeitos de análise e elaboração do relatório na matéria da sua competência. Ponto 2. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho em análise respeito ao princípio da subsidiariedade. Ponto 3. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e Conselho em análise respeito ao princípio da proporcionalidade. Ponto 4. A Comissão de Agricultura e Pesca entende que a presente iniciativa deverá ter continuidade. Quanto à monitorização da evolução dos custos para os agricultores e para os setores da transformação, comercialização ou desenvolvimento de produtos agrícolas, por forma a que eventualmente possam vir a ser melhoradas as medidas agora propostas. Por último, ponto 5, a Comissão de Agricultura e Pesca dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório nos termos da Lei nº 43/2006, 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2012, 17 de maio, ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Entretanto, verifico que já temos melhores condições de som.
Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, meus colegas. O PSD naturalmente felicita a Sra. Deputada Dora Brandão pelo trabalho efetuado. Basicamente, reproduz muito bem aquilo que é o documento principal, portanto, a explanação é clara. Uma nota só nas conclusões, penso que na conclusão primeira, que há aqui um lapso de escrita, relativamente às pescas, estamos a falar de questões diferentes, e este ponto 3, o ponto 4 das conclusões, é infelizmente um ponto 4 que eu acho que vai mesmo ter que ser reafirmado, porque admito mesmo que, ou admitimos todos, que os agricultores vão continuar a precisar de apoios, e portanto... O PSD naturalmente congratula-se com o seu trabalho e dá-lhe os parabéns.
Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero apenas felicitar a Sra. Deputada Dora Brandão pelo excelente trabalho desenvolvido, pela toda a explanação, enquadramento jurídico e conclusões do presente relatório. E, de facto, comunicar o nosso agrado em que, de facto, os agricultores venham a ser apoiados e que continuem a ser apoiados, porque a situação, tanto do preço dos combustíveis como no preço das matérias-primas, está a ser bastante dramática por todo o país e também por toda a Europa, e, portanto, isso precisa, de facto, de ser apoiado agora e no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar também a Sra. Deputada pelo trabalho feito e dizer que, na nossa opinião, temos, obviamente, um enquadramento que justifica os apoios em causa e, portanto, que aderimos a esse princípio nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para agradecer o relatório produzido pela Sra. Deputada Dora Brandão. Já agora também acrescentar aqui algumas preocupações. Os agricultores e os produtores portugueses partiram em desvantagem, já tinham tendências bastante significativas para conseguir manter a produção a preços justos. Naturalmente que vieram a agravar o caminho, como foi dito até durante a apresentação do relatório, o caminho já vinha a ser traçado bastante antes do agravamento dos custos de fator de produção, bastante antes daquilo que são os efeitos das sanções e da guerra, naturalmente foram agora agravados e substancialmente agravados. Há aqui claramente um aproveitamento que deveria ser tomadas medidas. Estas são medidas excepcionais e temporárias. Evidentemente que aquilo que nos preocupa é a forma como estas medidas excepcionais e temporárias poderão chegar de uma forma justa àqueles que precisam delas. Esta que é uma preocupação, porquanto a política agrícola comum tem aqui uma grande deficiência que o PCP tem identificado sempre, que é a sua injusta distribuição, quer seja a nível dos países, quer seja a nível dos produtores, quer seja até mesmo a nível regional e a nível das produções. E nesse sentido preocupa-nos que estas medidas, sendo elas excepcionais, certamente, como também já aqui foi dito, não chegarão para responder àquilo que está colocado em termos da capacidade da produção nacional, que está cada vez mais dificultada, tendo em consideração o atraso que a nossa própria capacidade de manter a atividade agrícola já tinha. Nesse sentido, resta-nos deixar estas preocupações de um relatório, de um regulamento que importa que tenha sequência, como nós já aqui deixamos essas preocupações, que respeita o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Nesse sentido, não temos nada a opor ao relatório que é apresentado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, dizer que acompanhamos o parecer que apresenta e por isso votaremos a favor sobre o conteúdo político do tema e não sobre o parecer, porque o parecer limita-se a fazer o relato da iniciativa. Dar nota de que, fruto de uma circunstância que é a todos os níveis reprovável e condenável, foi a invasão da Ucrânia pela Rússia, nós assistimos na prática a uma consequência de décadas de uma política de pensamento da capacidade produtiva à escala europeia que se mostrou frágil neste contexto, porque nós destruímos, em particular em Portugal, mas em vários outros países, capacidade produtiva que nos retirou capacidade de soberania enquanto Estado, mas também enquanto espaço comunitário, nos limitou à escala internacional a nossa independência em matérias fundamentais como a alimentação. E desse ponto de vista, este apoio que agora existe, ele é uma compensação num momento muito particular, mas que se torna mais relevante depois destas décadas de escolhas que se mostram agora indevidas para defender a soberania, o acesso à alimentação, uma diversidade de fontes dessa alimentação e uma defesa da capacidade produtiva dos Estados europeus, em particular dos Estados como Portugal, porque sabemos que outros, mais no centro da Europa e com mais poderio económico, tiveram nestas políticas europeias uma grande vantagem que nós não tivemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o presente parecer. Dou de novo a palavra à Sra. Deputada Dora Brandão, se quiser fazer alguns comentários após a aprovação do relatório.
Tem
a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Quero agradecer efetivamente aos diversos representantes dos grupos parlamentares as sessões consideraram e o terem votado favoravelmente o relatório. Quero registar realmente o lapso de escrita do ponto 1 das conclusões e que agradeço também o facto de terem, nomeadamente o PSD, ajudado a retificar isto. E, portanto, neste sentido, Sr. Presidente, seria apenas corrigido este ponto a situação de erro, de lapso de escrita, e ficaria finalizado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica então assim concluído o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. E estamos em condições de iniciar o ponto 6, e já estamos aqui connosco no Palácio, com representantes. Pretendem 5 minutos de intervalo ou não é necessário? Só temos que nos organizar. Então temos que libertar agora este espaço para vir aqui os convidados. Eu chego para aqui também.